gente conversa agora com Marcelo Chimatti, diretor de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde, para falar sobre saúde e apostas eletrônicas, as famosas bets. Muito obrigada, Marcelo, pela sua presença aqui na Voz do Brasil.
É um grande prazer e muito obrigado o convite.
Marcelo, para começar, o fato de uma pessoa realizar apostas já é considerado um vício ou existem etapas? Quando é que passa a ser realmente um problema?
Não, o fato de jogar, ele não é propriamente um problema, e muito menos um problema de saúde mental. A questão é que não existe um limite em que a gente pode dizer esta forma de jogar ela é absolutamente segura. E a pessoa ela migra muito rápido de um jogo que ele acontece por lazer exclusivamente para um jogo que ele acontece de uma forma compulsiva e que traz vários problemas associados tanto à saúde mental quanto à saúde financeira.
Agora, uma pessoa viciada em bets, Marcelo, ela consegue reconhecer o próprio vício? E como você disse aí, existe uma forma segura de se apostar em bet?
Não existe uma forma segura. Existe todo um processo que dá a relação da pessoa com uma plataforma ou com um jogo que ela se modifica muito rápido. Normalmente, quando uma pessoa ela começa a jogar, ela começa a fazer isso por lazer, ainda que existam pessoas que elas começam a jogar como uma forma de aumentar os ganhos mensais. Esta forma, essa segunda forma, ela é particularmente muito perigosa e é muito difícil que uma pessoa que ela entre numa plataforma de jogos com essa intenção, ela não desenvolva problemas. Quando uma pessoa começa a jogar, tanto mesmo que seja uma situação de lazer, ela, num primeiro momento em que ela joga, ela começa a ganhar. Ela ganha porque existe um mecanismo dentro de uma plataforma que ela estipula a partir de um algoritmo que ela tem que ter pequenos ganhos para que ela se mantenha dentro daquela plataforma jogando. Porque do ponto de vista neurobiológico, um pequeno ganho que a pessoa tem dentro de uma plataforma tem um efeito cerebral muito parecido com um grande ganho. Então a pessoa tem uma sensação de que ela está no controle, que ela está ganhando com aquilo, e quando ela coloca dentro de uma planilha ou vê depois de uma hora, duas horas de jogo, quanto que ela ganhou e perdeu, ela realmente perdeu. Então, e daí neste momento ela continua jogando de uma forma compulsiva, por um lado, porque aqueles ganhos elas trouxeram prazer para ela, mas por outro lado, porque ela começa a correr atrás de um prejuízo do que ela teve. Aí, quando esse processo ele está desencadeado, é muito perigoso e a pessoa ela tende a ter impactos muito importantes dentro tanto da saúde mental quanto da saúde financeira.
O senhor falou saúde financeira, né? E a saúde mental, quais são os impactos mais comuns que a gente vê dentro da para a pessoa, para a vida familiar, no trabalho, como é que acontece?
Então, do ponto de vista da saúde mental especificamente, do ponto de vista epidemiológico, existe uma associação, que não é uma associação só que é feita em estudos no Brasil, mas na literatura internacional, que eles apontam que existe uma incidência muito maior de transtornos de humor, como transtornos depressivos, transtornos de ansiedade, entre pessoas que jogam e principalmente aquelas que desenvolvem algum tipo de jogo patológico. Nós temos também várias outras dependências a álcool e outras drogas que eles também estão associados ao jogo compulsivo. E existe, por exemplo, uma taxa de suicídio que ela é 5 vezes maior do que a população em geral entre pessoas que desenvolvem problemas com jogos e apostas.
Agora, qual deve ser o primeiro passo para a pessoa que reconhece esse vício em bets? E existe essa ajuda no Sistema Único de Saúde?
Sim, como você havia perguntado, existe uma dificuldade de identificação de quando isso se torna um problema. Dentro, em saúde mental, a gente tem 2 parâmetros que eles são bastante importantes para definir algum tipo de dependência, que é o primeiro, quando uma pessoa ela deixa de fazer outras coisas ou quando aquilo tem um impacto no cotidiano dela. Aquilo tem um impacto no cotidiano da pessoa, normalmente é difícil de mensurar, principalmente quando alguma coisa ela não é criminalizada. Então ela tende a naturalizar aquela prática que ela desenvolve. Dentro de saúde mental, é muito importante que a pessoa ela ouça as pessoas que estão ao redor, que elas normalmente têm uma sensibilidade muito maior e muito mais apurada para identificar diferenças e mudanças no padrão do cotidiano. Então, se, por exemplo, a pessoa é casada e o cônjuge fala assim, olha, você está jogando demais, você está com um problema. escute essa pessoa, porque muito provavelmente você está com um problema assim. E aí, o Sistema Único de Saúde, ele está passando por um processo de qualificação em relação a cuidado de pessoas com problemas com jogos e apostas, e é uma qualificação necessária, porque esse é um fenômeno novo e que, do ponto de vista epidemiológico, cresceu muito rápido ao longo dos últimos anos. E existe um desenvolvimento de uma plataforma de acesso a cuidado com acesso digital, através do meu SUS digital, para pessoas que têm problemas com jogos e apostas, e que funciona. Foi muito importante a gente desenvolver esse tipo de estratégia, na medida em que as pessoas têm problemas com jogos e apostas, muito frequentemente elas estão dentro do cotidiano delas, num ambiente digital, e que tem muito mais sentido para elas acessar o cuidado através de uma plataforma digital.
E nessa plataforma digital que existe, é possível ver se você tem problema, se você não tem. Se alguém falou, olha, eu acho que você está com problema. Aí você pode, nessa plataforma, dentro do meu SUS digital, para poder ver, identificar, né?
Sim, existe uma testagem que ela tem uma sensibilidade e uma especificidade acima de 90%. A partir dessa testagem, a pessoa ela é encaminhada para uma outra plataforma com qual ela vai receber atendimento, e aí ela vai ter um processo de acolhimento, de avaliação, e a partir daí é desenvolvendo um plano terapêutico para ela.
Agora, existe uma plataforma de autoexclusão para as pessoas que não querem mais jogar. Como é que funciona essa plataforma e para quem ela é direcionada?
Não, ela é fundamental. É fundamental porque, como se trata de um problema e que, uma vez instalado, a pessoa ela continua utilizando plataformas de uma forma compulsiva, a plataforma de autoexclusão é uma estratégia na qual ela para de receber propaganda, ela para de não tem acesso às plataformas de jogos através de um acesso que dá pelo GovBR e que ela se cadastra dentro dessa plataforma de autoexclusão. Dentro dessa plataforma de autoexclusão existe já orientações em relação a como ela procura cuidado na área de saúde mental. E nós temos identificado que mais de 30% das pessoas que se autoexcluem identificam que já apresentam algum tipo de problema de saúde mental relacionado aos jogos e apostas.
Quando você se autoexclui, o que acontece?
Você não consegue acessar plataformas de jogos, e você não recebe propagandas relacionadas a jogos e apostas a essas plataformas.
E só eu posso fazer? Um parente, alguém que vê que eu tenho problemas, pode fazer isso pela pessoa?
Sim, o acesso é através do CPF e através do SolGov.
Ah, então se eu ver que um familiar precisa disso, eu posso ir lá colocar o CPF dele e auto-excluí-lo dessas plataformas?
Sim, mas de qualquer forma, a intervenção da família é muito importante que ela se dê de uma forma pactuada junto com o usuário. Porque é muito importante que a família seja próxima no sentido de apoiar qualquer tipo de intervenção na área de saúde. E a plataforma de autoexclusão é bastante importante, mas quando ela está associada a um problema relacionado à saúde mental, é muito importante que a isso se some uma procura de cuidado.
Então, e uma vez feita essa autoexclusão, não tem como sair.
Existem algumas modalidades em que a pessoa é excluída por um mês, dois meses, seis meses ou por um tempo indeterminado. Então isso vai variar de acordo com a modalidade que a pessoa escolhe ela ser autoexcluída.
Então, só para destacar que esse vício é um problema, sim, de saúde mental. Para as pessoas estarem de olho, a família sabe, olha, não é uma brincadeira, é um vício, é um problema de saúde pública.
Não, e é um problema de saúde pública bastante importante. Ao longo desses últimos anos, a gente teve um aumento de procura na área da rede de atenção psicossocial de quase 150%, um aumento ao longo desses últimos anos, e com alguns meses, né, do desenvolvimento de ações de acesso digital ao cuidado, a gente teve uma procura gigantesca ao longo dos últimos meses. Então, de fato, é um problema de saúde pública, é um problema que ele teve um crescimento bastante importante durante os últimos anos. Ele se acentua muito durante o período da pandemia e se trata, de fato, de um fenômeno novo que ele tem que ter uma atenção no campo da saúde mental.
Tá certo, então. Nós conversamos com o Marcelo Kimati, que é diretor de saúde mental, álcool e outras drogas do Ministério da Saúde. Marcelo, muito obrigado pela presença aqui na Voz do Brasil.
Muito obrigado, o convite, foi um prazer estar aqui.